Agora 9h32 e essa semana é muito especial. A CBN Maringá apoia a Semana Municipal de Conscientização do Autismo 2024 e durante toda essa semana você pode conferir aqui em 95,5 FM e também no site, nas redes sociais da CBN Maringá, reportagens e entrevistas sobre esse tema. Nós vamos conversar com especialistas, com pais de autistas e também com pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, o TEA, para saber mais sobre essa condição. Vamos entender como é que as famílias, as empresas, a sociedade podem se juntar para combater o preconceito e garantir oportunidades reais de desenvolvimento às pessoas com autismo. Hoje, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, nós vamos conversar com a Valéria Leonel, coordenadora do curso de acompanhamento do transtorno do espectro autista, que já está ao vivo com a gente. Seja bem-vinda.
Olá, bom dia, Brenda, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um grande prazer falar sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade.
Para a gente começar, Valéria, eu vou trazer um dado aqui da Organização Mundial da Saúde. No mundo inteiro, a gente vê que é crescente o número de diagnósticos do transtorno do espectro autista. Tem alguns dados do ano passado que mostram que 1 em cada 160 crianças no mundo tem algum nível de autismo. Normalmente, nos primeiros anos de vida, a gente já consegue identificar algumas características, né? Dificuldade de interação social, ou no desenvolvimento motor, o comportamento repetitivo, mas é muito importante a gente lembrar que as características mudam, né? Conforme de pessoa para pessoa. Nem todo autista tem a mesma característica, e é importante também a gente quebrar esses estereótipos, né?
É isso mesmo, Brenda. Nós precisamos pensar que quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de sujeitos únicos, independente, né, de ser uma pessoa com autista ou com autismo ou com qualquer outro tipo, né, de uma necessidade aí especial que requer atendimento. Falar a respeito de diagnóstico que você traz aqui é importantíssimo, né? Nós temos números aí muito significativos realmente. No nosso país, no Brasil, estima-se, né, que nós temos aí 2 milhões de pessoas diagnosticadas aí com autismo, mas nós aqui no país, em 2022, foi o primeiro censo realizado que contou com ali perguntas relacionadas ao autismo, que nós ainda não temos as respostas, né, os dados deste censo, e que isso vai ser muito importante para a nossa sociedade. Por que que é tão importante? Quando nós falamos de autismo, nós precisamos pensar que a intervenção, né, ela precisa ser o mais precoce possível. Você trouxe aqui, né, a importância aí, e que já se manifesta logo nos primeiros meses de vida. Então, quanto mais diagnóstico nós tivermos, né, em relação, e para isso é importante que essa criança seja avaliada por equipe multidisciplinar, já nos primeiros indícios de ter aí essas dificuldades nos seus comportamentos, né, e nas suas interações sociais, que são as características mais significativas, que já nos saltam os olhos aqui, pensando nesse transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, comportamento, as interações sociais, a comunicação, são as características mais marcantes e que nós precisamos estar sempre atentos, e já ali nos primeiros meses de vida, a partir, né, tanto da família, quanto aos profissionais da saúde, os pediatras aqui, que já identificam características que estão fora deste padrão, já é importante ser realizado um encaminhamento para uma avaliação multidisciplinar, para que possamos, né, já iniciar a intervenção precoce desta pessoa. Claro que o diagnóstico vai ser fechado um pouco mais tarde, Brenda, mas já é necessário, porque quanto mais a gente inicia os atendimentos com a intervenção precoce, mais garantimos aí o desenvolvimento e a qualidade de vida da pessoa autista.
Já quero convidar você que está ouvindo a gente aqui e tem alguma dúvida sobre esse assunto. Eu sei que muita gente ainda tem dúvidas sobre o autismo. É um tema relativamente novo, né, que começou a ser falado com mais profundidade há pouco tempo. Você pode mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp também. É o 44-3220-4048. Você falou agora há pouco sobre essa questão de identificar precocemente os sinais e a importância disso. A gente tem profissionais preparados para isso, qualificados para isso no mercado? Eu sei que não muito tempo atrás muitos pais sofriam com isso, né, de não ter esse diagnóstico. Então até viam alguns sinais, mas de repente passavam pelo pediatra ou então por um neuro mesmo e muitas vezes o próprio profissional não estava tão capacitado a identificar esses sinais. Isso já mudou?
Brenda, nós temos sim muitos profissionais no mercado que já têm competências para isso. No entanto, quando nós pensamos no número de pessoas, né, como nós colocamos aqui, só no nosso país estima-se em mais de 2 milhões de pessoas, nós entendemos a importância e a urgência de nós termos profissionais no mercado que compreendam cada vez mais em relação ao público autista, né? Então, são pessoas que vão precisar, e não só as pessoas autistas, as suas famílias também, né? Então, a gente falar de capacitar, de ter profissionais com competências necessárias para atender este público é essencial. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento e educação nós tivermos, menos essas pessoas vão sofrer aí em relação, né, a ser limitadas a tudo que elas podem se desenvolver em termos de potencialidade, porque toda pessoa ela tem condições de se desenvolver, independente dela ser autista ou ter, né, qualquer especificidade. Claro que nós vamos ter que respeitar cada um, né, dentro ali do seu nível de desenvolvimento, né? Então, já quero trazer aqui, inclusive, isso, que nós não falamos mais em graus de autismo, nós falamos em nível, né? Então, nós temos aí, dentro da classificação do nosso DSM-5, três níveis, né? Nível 1, 2 e 3, leve, moderado e severo, e que cada nível desse vai ter ali as suas características, podendo elas serem aí mais acentuadas ou não, e mesmo para as pessoas que apresentam níveis, né, mais moderado, severo, é possível que por meio das intervenções, por meio do trabalho de profissionais habilitados, capacitados, essas pessoas consigam sim se desenvolver dentro aí da sua plena capacidade. Sem contar, né, de todo o suporte que as famílias vão precisar. Não é fácil você atuar, você estar com as pessoas autistas, porque normalmente nós não temos conhecimento, né, Brenda? A gente fica muito inseguro em como lidar, como se comunicar, como interagir. Então, existem muitas questões que ainda é muito escondida dentro da nossa sociedade. E tudo isso gera muito preconceito. Então, inclusive, estar aqui hoje na CBN falando sobre esse tema num dia que é tão importante, que nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, já é um grande avanço para a nossa sociedade. Né? Porque a partir daí é que nós vamos aí desmistificando e quebrando os preconceitos em relação ao público autista.
Com certeza, e preconceitos que muitas vezes existem dentro da própria família que não sabe muito bem como lidar com o diagnóstico. Eu tenho autistas na família, dois sobrinhos, a Bia, que está fazendo 16 anos daqui a pouquinho, e o Miguel, que tem 14, a Bia tem autismo leve e o Miguel moderado, e os pais aceitaram isso muito bem, procuraram logo ajuda e eles conseguiram se desenvolver muito bem, mas muita gente dentro da própria família fala, não, eles só são diferentes, e não aceitam o título de autista como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo ruim e é apenas uma condição, né?
Sim, ser diferente é que nos torna especiais, né? Todos nós somos diferentes e é isso que nós precisamos romper com essa barreira do preconceito, né? Nós não podemos carregar o diagnóstico de autismo como algo, como um karma, como um problema. Nós precisamos entender que estas pessoas, elas requerem um olhar diferenciado, um acompanhamento diferenciado, para que elas possam se desenvolver plenamente dentro das suas potencialidades, né? Ser autista implica em a nossa sociedade olhar para este público como pessoas que precisam, sim, de suporte, né? E que este suporte sendo realizado de forma satisfatória, dentro das, né, da faixa etária adequada, de acordo com o que essas pessoas vão necessitar, elas terão condições de avançar, sim.
Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, de um ouvinte, o Anderson. Anderson Douglas mandou o seguinte: com que idade o diagnóstico do autismo pode ser feito?
Bom, como eu mencionei, nós já identificamos logo nos primeiros meses de vida, né, características como a questão do contato visual, né, então algumas características comportamentais da criança que elas já fogem um pouco ali o que nós podemos dizer que estão dentro dos padrões característicos de um processo de desenvolvimento de uma criança. Já é o momento para que nós possamos aí levantar a nossa luz de alerta, né, e encaminhar, conversar, dialogar com os profissionais da saúde, ou mesmo, né, durante o processo de avaliação dessa criança, que é acompanhada, né, pelos postos de saúde, pela assistência, já discutir ali com ele sobre essas diferenças, para que ela possa, então, ser encaminhada e avaliada para iniciar com a sua intervenção precoce, como mencionei lá no comecinho da minha fala. Mas um diagnóstico mesmo, ele vai ser fechado ali a partir de, né, do terceiro ano de vida dessa criança, né, 2, 3 anos de vida, já é possível fechar esse diagnóstico. E aqui é muito importante, quanto mais cedo, né, se fecha o diagnóstico, mais essa criança vai ter condições, até mesmo por conta da neuroplasticidade cerebral, vai ter condições de se desenvolver, de avançar, né, e minimizar aí os impactos que o transtorno do neurodesenvolvimento pode causar, né? Então, assim, o autismo não é uma doença, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, então dessa forma nós podemos dizer que ele não tem cura, mas ele vai ter sim, né, quanto em relação às intervenções, e elas vão desde a questão comportamental, educação, né, então a escola tem um papel essencial dentro deste processo, ser aí, né, as formas para que essa criança possa se desenvolver.
A gente tem também essa questão de como fazer identificação precoce e quais os profissionais qualificados para isso, como você estava mencionando. Eu sei que a Prefeitura de Maringá, por exemplo, nos próprios CMEIs, nas escolas municipais, ele já tem um olhar mais treinado para identificar alguns desses sinais e chamar os pais, fazer esse encaminhamento para os profissionais também, quando há sinais para que o diagnóstico possa ser fechado. Mas quem é o profissional que o pai e a mãe devem ir primeiro, então, quando ele tem essa suspeita de que a criança pode, sim, estar dentro do transtorno do espectro autista?
Brenda, normalmente, quando a família, uma família que, né, já tem um certo conhecimento, ela mesmo já levanta ali os primeiros sinais, e o primeiro profissional que vai passar por essa família é o pediatra, né? Então, esse profissional, ele vai ter condições de fazer uma avaliação, entendendo ali todo esse processo que é característico da faixa etária da criança, e percebendo ali que ele não se encontra dentro desses padrões esperados, realizar os encaminhamentos para essa equipe multidisciplinar, como os neurologistas, né, os psicólogos, fonoaudiólogos, né, psicopedagogos, dependendo aí da faixa etária dessa criança. Então, são vários profissionais envolvidos para que essa criança possa se desenvolver na sua plenitude. Inclusive, também aqui vou trazer os próprios fisioterapeutas, nutricionistas. Então, assim, são muitos profissionais e cada um dentro da sua especificidade, fazendo o seu papel, né, de forma muito adequada, que vão aí ter condições de fechar, de acompanhar, né, de fechar esse diagnóstico, de acompanhar essa criança para que ela possa ter ali o seu pleno desenvolvimento. Então, aqui é essencial nós falarmos dos neurologistas, né, dos fonoaudiólogos, dos psicólogos, dos psicopedagogos e das pessoas aí, né, que fazem esse serviço de acompanhamento do transtorno do espectro do autista. E aqui nós temos acompanhantes terapêuticos, tá? Que é um profissional específico, e temos as pessoas, aqui como na Unicesumar temos o curso de tecnólogo em acompanhamento do transtorno do autista, que são pessoas profissionais, tecnólogos, que serão ali capacitados para realizar todo esse suporte e esse acompanhamento para suas famílias e para os profissionais, pensando nos aspectos da educação.
Vamos aprofundar um pouquinho, então, nessa formação, né, tanto do curso de tecnólogo quanto também na pós-graduação. Onde que esses profissionais vão atuar? O que, que é visto nessa graduação? E o que, que eles podem fazer, então, depois de formados, né, as áreas em que eles podem atuar? Ou quem já tem alguma formação em uma dessas áreas que você já mencionou e quer fazer a pós-graduação também, como que vem esse complemento?
Muito legal, Brenda. Para pós-graduação, nós temos uma pós-graduação, né, de 8 meses. Essa é uma pós voltada para profissionais já formados, tá? Então, pessoas que já estão na área e que querem, né, atuar de uma forma específica ali com o público autista. O curso de tecnólogo, ele é um curso de 2 anos que ele tem aí como objetivo capacitar as pessoas interessadas. E assim, quem que é o público que se interessa? Profissionais da educação, né? Os próprios pais, famílias que querem conhecer mais a respeito do público autista, mais sobre essas características e essas especificidades. E o objetivo é, por meio da teoria e prática, capacitar profissionais para que eles possam compreender, né, auxiliar, trabalhar de forma ética, né? Então, pautado em teorias sólidas e importantes. Então, no nosso curso na Matriz, nós temos muitas disciplinas teóricas de grande relevância, como disciplinas de neurociência e aprendizagem, né, disciplinas imersivas da prática profissional, que vão aproximar este profissional também dessa realidade por meio de laboratórios virtuais. Temos disciplinas que vai atuar, né, trabalhando ali a questão ética, para que cada vez mais, por meio de profissionais formados, nós possamos então fazer com que a nossa sociedade, né, independente de você ser um profissional da saúde ou não, você tenha conhecimentos em relação ao público autista. Isso tudo vai levar com que a nossa sociedade entenda este público e também possa abrir portas. Então, o nosso mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que vem crescendo bastante para estes públicos, para o tecnólogo. Por quê? Né? Nós temos muitas clínicas multidisciplinares que vão precisar de profissionais tecnólogos para auxiliar, né, tanto a família quanto os profissionais, escolas públicas, privadas, instituições, ONGs. Então, assim, é um amplo mercado de trabalho, né? E além de tudo, como você mesmo disse, né, você tem pessoas na sua família que são autistas, então talvez nós não tenhamos na nossa família, mas nós estamos muito próximos das pessoas com autismo, né? Nossa sociedade aí, nós não temos nenhum dado ainda confirmado pelo nosso censo, mas já contamos aí com 2 milhões de pessoas. Então, nós temos que buscar conhecimento, né? Então, conhecimento e educação, ela minimiza preconceitos e ela faz com que a nossa sociedade seja cada vez mais inclusiva.
Importantíssimo. Valéria, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui para os ouvintes da CBN.
Eu que agradeço, Brenda, e eu desejo aí um excelente dia e que todas as contribuições que virão aqui pela CBN possam fazer com que a nossa sociedade se torne aí uma sociedade inclusiva, compreendendo aí as particularidades do público autista. Muito obrigada a todos.
Nós conversamos com a Valéria Leonel, que é coordenadora do curso de acompanhamento do transtorno do espectro autista, lembrando que a programação da Semana Municipal de Conscientização do Autismo tem apoio da CBN. A programação completa você encontra no site da Prefeitura de Maringá, www.maringá.pr.gov.br.